todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Versículo 1. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Pode ir, por favor, filho.
E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com os escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais.
Amém. Todo mundo prestando atenção, por favor. Todo mundo prestando atenção. Precisa ler mais uma vez ou não? É bom ler mais uma vez? Então vamos. É um capítulo pequenininho, mas é bom ler mais uma vez, porque a partir daqui é possível que você entenda o que Deus vai querer falar conosco hoje. Amém? Vamos lá.
E disse-me: Filho do homem.
Só um minutinho, deixa eu dar uma. Abriu aqui um pouquinho o entendimento, para vocês perceber melhor. Deus precisava falar com o homem. Deus precisava falar com o homem. Por que que Deus precisava falar com o homem? Porque ele insistiu em falar conosco através dos profetas, através de muitas pessoas. Muitas pessoas enviadas por Deus quiseram falar conosco em nome de Deus. Talvez não fosse necessário Deus ter vindo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, foi crucificado, passou por tudo aquilo, passou por tudo aquilo que ele passou. Por qual razão? Por qual razão? Por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa rebelião, por causa da dificuldade que o homem tem até hoje para poder obedecer a Deus, para poder aceitar a Deus. Então, nós somos naturalmente rebeldes. Nós somos um povo, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem judeu, não tem grego, quer dizer, não tem ninguém. Todos somos naturalmente, quer dizer, é uma natureza, é uma coisa que já vem da própria natureza do homem, o ser teimoso, rebelde, cabeçudo. Normal, isso é normal. Em toda pessoa existe isso. Existe essa rebeldia que faz parte da gente. Vocês não viram na reunião de casais? Nós falamos lá, provérbio, quanto? 15, se me engano. Que a rebeldia, a estultícia, está ligada ao coração da criança. A estultícia, quer dizer, essa rebeldia, essa desobediência, essa teimosia, essa coisa está ligada ao coração da criança. Então, quando a criança nasce, ela vai crescendo, ela vai começando a mostrar que ela é teimosa, que ela é rebelde, que ela é, né? Você mesmo percebe no seu filho, na sua casa, às vezes até em você mesmo, essa rebeldia. Então ela é própria do homem, ela é natural do homem. Então o que que Deus precisa fazer conosco? Ele precisa nos amansar. É como se pegasse um cavalo bravo, um cavalo bravo, um cavalo rebelde. E para você montar no cavalo, para você dominar o cavalo, você precisa amansá-lo. Aí você tem que colocar um freio, você precisa apertar, você botar ali um arreio, arrochar mesmo a chama? A barrigueira. Precisa apertar o bicho, botar ali uma espora e etc. E muitas vezes ele vai te derrubar no chão. Mas até, né, mais teimoso do que ele é você. Então você vai chegar para ele fazer, eu quero ver quem é mais absurdo, se é eu ou se é você, né? E vai ficar provado que nós somos mais teimosos do que ele, que nós vamos conseguir amansar o cavalo. Nós vamos usar muitos meios até amansar o cavalo. Pronto. Vai ver quem vai vencer. Então o homem, ele é naturalmente teimoso. Quem? Quem? Todos. Todo mundo é. Certo? Então nós temos dificuldade para adorar a Deus, nós temos dificuldade para louvar a Deus, nós temos dificuldade para poder sermos amigos das pessoas, nós temos dificuldade para aceitar nossos pais, nós temos dificuldade para poder aceitar a vida, nós temos dificuldade para aceitar as coisas naturalmente, nós não temos essa paciência, não. Entendeu? Por quê? Porque existe em cada um de nós, estou repetindo, existe nas pessoas esse problema que é a rebeldia, a rebelião. Amém? Todo mundo é isso, amigo. Todo mundo é assim. E Deus, ele tentou de todas as maneiras evitar que ele tivesse que vir falar com a gente. Ele evitou de todas as maneiras que tivesse que nos castigar, que tivesse que puxar nossa orelha. Mas não tem jeito. Como foi falado da reunião de quinta-feira, falar conosco só não resolve. Não adianta Deus falar conosco só não. Ele tem que nos castigar. Ele tem que nos corrigir. Ele tem que... Porque está lá assim, ó. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você só aprende, né? Antes de ser afligido, eu andava errado. Aí eu fui afligido e eu aprendi com aflição. Fui provado na fornalha da aflição. Sem isso, você não obedece. Por que você não obedece? Por causa da rebelião que existe dentro de você. Da rebeldia que existe dentro de você. O cavalo podia muito bem deixar montar. Não vou judiar com você, não. Vou só montar em você, porque você foi feito para ser montado. Não vou machucar você, não. Ele deixa? Ele aceita? Não, então você pega um freio, põe na boca dele, que é um trem de ferro, machucando a língua dele ali. É um negócio que machuca. Aí você monta no bicho, marra, bota a barrigueira bem apertada, que não dá para ele fazer nada, entendeu? E mete a espora nele. O cavalo bastava, deixa eu montar, só quero montar. E nós somos assim. Você acha que nós vamos aprender só com falar, com palavras? Nós vamos obedecer a Deus só com conversa? Não vamos. Não adianta. Sabe quem obedeceu? Além de Jesus? Ninguém. Só Jesus. E por que Jesus obedeceu? Hã? Jesus obedeceu pelo simples fato dele ter o Espírito de Deus. Não é difícil você entender isso, não. Não é difícil você entender isso, não. É assim. Cada um tem o seu Espírito. Cada pessoa tem o seu Espírito, não tem? O Espírito seu fica feliz com o quê? Com o que se faz para você. O Espírito seu. Lá, na casa Levinha e do Eberson, eles construíram a casa. Aí, o Espírito da Levinha queria uma coisa. O Espírito do Eberson queria outra. O Espírito de um quer de uma cor. O Espírito de outro quer de outra cor. Eu tenho certeza absoluta que eles tiveram várias vezes em atrito um com o outro para chegar. Às vezes um teve que ceder, o outro tal, etc., para não criar mais problemas, etc. Um aí teve que ceder e tal, mas tem muita coisa lá na casa deles que prevaleceu a vontade de um. Prevaleceu a vontade de um. No casamento, namoro, noivado, é assim. Então, é muito fácil você entender. Você tem uma vontade que ela é sua, ela é sua, é do jeito que você quer. Se todo mundo fizer do jeito que você quer, você vai ser a pessoa feliz. Porque o seu filho faz do jeito que você quer, seu marido, sua mulher faz do jeito que você quer. Você, quando chega lá e vai comprar o sapato, você compra o sapato do jeito que você quer, você compra a roupa do jeito que você quer. E se você não gostar, você joga fora. Você... Então, nós somos felizes na medida em que as coisas são favoráveis a nós. As coisas são favoráveis a nós. Então, Deus estava ali. Todas as coisas tinham que ser favoráveis a Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Se você fosse Deus, todo mundo tinha que fazer do jeito que você quer. Se você fosse Deus, Fernando, nós todos iríamos fazer do jeito que você quer. Do jeito que você... Mas você não é Deus. Mas Deus estava ali em Cristo. Então tudo teria que ser feito do jeito dele. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo, eu quero é assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí alguém poderia dizer, ah, mas então não está, não foi... Você vai discutir com Deus? Você é tão rebelde que chega a discutir com Deus? Não, Deus sabe o que é melhor, Deus sabe o que é bom, Deus sabe por quê, porque Deus, Ele que fez, é Ele que criou, é Ele o princípio, o fim, então Ele tem o direito de fazer tudo do jeito dEle, porque Ele sabe. Ele sabe o que é melhor, assim como o pai sabe o que é melhor para o filho. Pelo menos até um certo ponto, o pai tem domínio sobre o filho, porque você sabe, o Alisson, você sabe que tem certas coisas que você tem certeza que não é bom para a Ana Luísa, hoje. Você tem certeza que não é bom. Mas daqui uns dias, ela mesma vai decidir pelas coisas dela. Você pode até dizer... Não, minha filha, assim não. Eu falo, não, mas pai, eu vou fazer assim. O dia que ela resolver pintar a casa dela de amarelo, por exemplo, ela resolver pintar a casa dela de uma cor, você vai ter como lá impedir? A mãe dela vai ter como impedir? Não vai, nem a mãe, nem você, os pais nem querem interferir na vida dos filhos. Um determinado momento, você quer assim, meu filho? É. Pronto. Não adianta. Porque eu sou pai, eu vou chegar lá para você e vou dizer para você, compra tal carro. Qual carro você vai comprar? Qual carro você vai comprar? O carro que você quiser. É ele. O carro que você quiser. Um dia eu cheguei lá em casa com a namorada e falei pro meu pai, né, fui lá em casa conversar com meu pai. Pai, né, vim cá conversar com o senhor porque eu tô querendo me casar. Então nós estamos ficando noivos, nós estamos querendo ficar noivos e tal. Eu vim, aí ele falou para mim assim, eu falei para vocês, né, que meu pai era uma pessoa assim, era um caboclo mediocrata. Aí ele falou para mim assim, você veio pedir alguma coisa ou você veio avisar que vai fazer? Você veio pedir para o seu pai alguma coisa ou você veio dizer para mim que você vai fazer isso? Né? Você veio dar satisfação para mim ou você veio simplesmente dizer que vai fazer? E é isso mesmo. Tá bem? Você não vai lá pedir a mãe do sogro, a pedir a mão da filha para o sogro, não. Você vai lá e dizer para o sogro, ó, eu vou casar com a sua filha. Já está tudo resolvido. eu vou me casar com a sua filha. Nós já resolvemos. Queira o senhor, queira não. Nós vamos, já estamos tudo arrumado, já, nós deliberamos isso já. É assim, filho? É assim. Água de morro abaixo, fogo de morro acima. E a gente, quando quer fazer uma coisa, a gente faz. Ou então fica contrariado. Se não faz, você fica contrariado. Você fica até enquanto está jogando na cara do outro, eu não queria assim, eu nunca gostei disso, eu nunca fiz assim, eu nunca achei que seria assim. Então, isso, nós somos assim. Então, Deus queria mandar na terra uma pessoa que pudesse falar conosco e mostrar para nós. Alguém que pudesse. Aí ele já preparou. Ele falou, eu vou lá, mas o que eu vou encontrar lá? O que eu vou encontrar? Um povo rebelde. Então ele já deixou escrito assim, ó. Ele já deixou escrito, porque quando ele chegasse, ele se fez homem. O verbo se fez carne. Ele se fez homem. Então, se ele se fez homem, ele deixou de ser Deus. Presta atenção. Se ele se fez homem, ele deixou de ser Deus. Concorda? Se ele se fez carne, ele deixou de ser espírito. E Deus é espírito. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, naqueles dias, ele era filho do homem e não filho de Deus. Ele era filho do homem. Então, o profeta, ele chegou para falar com o profeta, ele falou para o profeta, e disse-me, filho do homem, filho do homem. Ele sabia que quando ele chegasse aqui na terra, ele não seria filho de Deus, ele seria filho do homem. Eu vou chegar lá, ele já deixou tudo escrito, eu vou chegar lá, eu não vou ser Deus. Em Hebreus disse que ele poderia até querer, se ele quisesse, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não aceitou, ele não foi. O que mais? Ele reconheceu que ele era, que ele tinha que ser uma pessoa igual a nós. É uma história longa que não dá para explicar para vocês aqui agora. Mas vocês têm que procurar entender isso. Tem que procurar entender isso. Vocês têm que procurar entender isso. Então Deus fez, ele armou um negócio para ele mesmo. E ele fez da forma que... Se eu conseguir obedecer quando eu for para lá, quando eu descer, se eu conseguir fazer o que eu estou falando para mim fazer, eu estou preparando para mim uma coisa extremamente difícil, um caminho apertado, mas se eu conseguir fazer, eu vou devolver à humanidade a liberdade. Eu vou tirar o homem do poder de Satanás. E aí, então, ele fechou a casa dele lá, desceu, o verbo, então, se fez carne, habitou entre nós e tal. E aí, ele encontrou um caminho extremamente apertado para ele. Por quê? Ele mesmo já tinha dito aqui através do profeta Ezequiel, o quê? Você vai encontrar um povo rebelde, você vai encontrar um povo difícil, você vai ter muita dificuldade, Mas não seja rebelde como eles são rebeldes. Então ele olhou aqui e falou assim: eu não posso ser rebelde. Pronto. E ele foi obediente até a morte. Está escrito assim, ó: ele foi obediente até a morte. Que dia que ele foi rebelde? Se ele tivesse sido, ele tinha perdido a guerra. Se ele tivesse sido rebelde, como nós somos rebeldes, ele tinha perdido a guerra. O diabo teria levado vantagem, teria vencido e pronto. O mundo estaria perdido. Mas se ele não foi rebelde, agora está aqui. Por que o diabo leva vantagem sobre nós? Porque volta e meia o diabo está levando vantagem sobre nós. Porque volta e meia nós estamos passando por dificuldades, por sofrimentos, por coisas e etc. Por quê? Porque nós não obedecemos a Deus. Nós não obedecemos a Deus, assim como nossos filhos não nos obedecem. Assim como nossos filhos são rebeldes, nós também somos rebeldes a Deus. Nós também somos obedientes a Deus. Nós não aceitamos de jeito nenhum. E aí então vem a correção. Porque se Deus não nos corrigir, se Deus não nos castigar, se Deus não apertar, se Deus der asa para nós, nós vamos voar. Amém? Então eu fiz um aí para vocês observarem aqui agora o que foi escrito. Então vê lá, no Velho Testamento foi escrito o profeta Ezequiel falando de quem aqui? Então vocês já quando falar filho do homem, você está lembrando de quem? De quem todo mundo? Jesus Cristo. Filho do homem. Então Deus estava falando aqui com quem? Fala, gente. Larga de ser rebelde. Casa ruim. Então, Deus estava aqui falando com quem? Então vamos ver. Falando com Jesus. Amém? Então vamos lá. E disse-me, falou com o profeta. E o profeta só fez escrever. Para quem que o profeta estava escrevendo? Para quem que o profeta estava escrevendo? Para Jesus. Estava escrevendo para Jesus. Quem tinha que cumprir isso era Jesus. Quem tinha que fazer, que obedecer, o Filho do Homem era Jesus, Jesus Cristo. Então vamos lá. Filho do Homem. Então Deus falando com Jesus. Não é Deus falando conosco, por enquanto não. Por enquanto é Deus falando com Jesus. Então vamos lá. Dê.
E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim.
Ele veio para o que era seus, mas os seus não... Né? Ele veio para... Então está dizendo aí. Vamos ver.
Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová.
Então, era o pai enviando... O filho. O pai enviando o filho. Vamos continuar.
E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde.
Então, você vai falar, quer eles ouçam ou não. Jesus fez isso? Fez. Jesus enfrentou os sacerdotes? Jesus enfrentou todo mundo para falar o que ele quis falar? Ele teve que ir contra todo mundo? Teve. O maior dos sacerdotes, o povo que se dizia de Deus, tal, etc. Para ele falar o que ele tinha que falar, ele teve que ir contra todos. Ele que ele tinha que falar, porque ele mesmo determinou para ele fazer aquilo. E estava escrito no rolo do livro, está escrito ao meu respeito. Eu tenho que fazer isso. Acabou. Eu vou fazer. Vamos lá. Por que que ele falou, eu vou fazer e vou fazer? Porque era a vontade dele. Era a vontade dele. Foi aquilo que eu falei para vocês. A gente faz a vontade da gente. E ele tinha que fazer a vontade dele. Por quê? Porque ele era Deus. E a vontade dele, eu vim para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus era a vontade dele. O Espírito de Deus era o Espírito dele. Eu vim aqui para fazer a minha vontade. Eu vou fazer. Eu quero ver quem vai me impedir de fazer. O diabo tentou muitas vezes impedi-lo de fazer a vontade dele. Você muitas vezes quer fazer a sua vontade, mas o diabo não deixa. Você muitas vezes quer fazer as coisas direitinho, mas o diabo não deixa. E você é mais fraco do que o diabo. E você é muito menor do que o diabo. Aí que precisava de entrar uma coisa que se chama fé em Deus, simplicidade, humildade, que aí você ia pedir assim, ó, Senhor, ajuda-me. Senhor, eu sei que eu mesmo não sou capaz de nada. Ajuda-me. Né? Eu não posso contra o diabo. Ser comigo, Senhor. Sabe por que você não consegue fazer o que você quer? Porque o diabo não deixa. Você precisa da ajuda de Deus. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso salvador, ele é a nossa força, ele é a nossa justiça. Você precisa, você não é capaz, você não, assim como o cavalo não pode resistir o homem não pode resistir a Deus. Ajuda-me, Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, porque você não é maior do que Deus, não. Você pode ser maior do que o cavalo. Mais teimoso do que o cavalo, mais do que Deus, não. E nem contra o diabo nós podemos. Sem a ajuda de Deus. Deus falou, olha, sem mim, nada podeis fazer. Você não vai conseguir sem mim. Não tenta fazer as coisas sem Deus. Não tenta passar na frente de Deus, que você não vai conseguir. Amém? Então, rebelde, tem um pouco de humildade. Lança fora essa rebeldia. Sabe o que é rebeldia? O que é rebeldia? Vamos ver. O que é rebeldia, Rodrigo? Tudo que você faz durante a semana. O que é rebeldia, Ramiro? É, não deixar ser corrigido, o que mais? Teimoso. Absurdo. É, o que mais? Ignorante. Né? É, não obedece. Pessoa resistente. Assim como é o filho. Assim que normalmente são os filhos. As crianças são rebeldes. E você quer ajudar. Você só quer ajudar, mas ela é teimosa. Ela é, a criança é teimosa, a criança é rebelde, a criança é assim. Amém. Continua, filha, por favor.
E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta.
Amém.
E tu, ó filho do homem, não os temas.
Olha aí. Olha o que ele falou para ele. Eles vão ser difíceis, mas você não. Não os temas. Porque é assim. Você sabe que a gente está pregando aqui, às vezes o caboclo olha para a gente assim, a gente fica até assim meio com medo. A gente fica assim, né? Aí vai embora, da hora levanta, faz cara ruim, etc. Se a gente fosse achar ruim, fosse temer, medo de cara ruim, de cara feia, de perder o irmão, né? Não, fulano tem um, né, dá o dízimo, vai embora, de repente não dá o dízimo, mas vai, né? Se a gente fosse temer, o que, que ia acontecer? A gente não teria coragem de falar. E nós chegamos aqui nesse lugar, nessa situação, reunida a forma como nós reunimos, exatamente para termos a liberdade de falar. Por quê? Que ao receber até ajuda financeira para colocar uma igreja em Goiânia, crente do Evangelho Quadrangular, né, pessoa boníssima como o Paulo Barroso, tal, me deu uma carteirinha e tal, falei, Paulo Barroso, eu não vou querer. Não, mas eu vou mandar uma pessoa lá, tal, vocês vão abrir uma igreja lá em Goiânia. Paulo Barroso, Paulo, eu não vou querer. Por que eu não vou querer? Eu não vou ter liberdade de falar o que eu quero. Eu não vou ter liberdade de falar. Assim é em todo lugar. Quando eu quis falar no movimento carismático da Igreja Católica, eu não pude falar. Por quê? Me botaram freio na boca. Eu não pude falar. Quando nós fomos falar na igreja, comunidade evangélica, não foi possível falar. Por quê? Também mesma coisa. Não tinha liberdade para falar. Eu não posso falar. O que eu falo aqui, eu não posso falar em lugar nenhum. A não ser aqui. Porque aqui eu posso falar. Entendeu? Eu não vivo às custas de vocês. Então, quando a pessoa vive às custas, aí ele não pode falar. Amém? Nós chegamos em Fortaleza e o Valfredo foi falar. Mas ele vivia às custas. E eles tiraram ele, botaram ele para fora. Ele não pode falar. Eu avisei ele, Valfredo, você vai perder o emprego. Valfredo. Deixa eu falar, Valfredo. Não, mas ele era um pastor. Permitiu que eu falasse. Pronto. Levou pena. Não pode falar. Muitas pessoas às vezes me convidaram já para falar na igreja dele. Não, você vai falar lá na minha igreja. Falei, quando você ganha lá? Você vive daquilo lá? Então, não me leva não, porque senão você vai perder o emprego. Aqui eu falo, porque você quiser ir embora, você pode ir. Eu não vivo às suas custas. Graças a Deus, amém? Graças a Deus. Porque aí eu posso falar. Aí eu falo mesmo sem falar. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus, ele tinha que falar. E para falar, ele não podia ter compromisso com ninguém. Ele não podia ter compromisso com ninguém para poder falar. Ele não podia ser... A Bíblia diz que se ele estivesse aqui hoje, nem pastor ele poderia ser. Nem sacerdote ele poderia ser, se ele estivesse aqui hoje. Por quê? Porque exatamente é isso. A pessoa não tem liberdade. O padre não pode falar o que ele quer. Se ele for falar, eles botam ele para fora. O que, que o padre pode falar? O que a igreja, a denominação, deixa. O que a denominação permite falar. E assim são todas as denominações. A pessoa só pode fazer o que lhe é permitido fazer. Amém? O único lugar, até agora, que eu conheço, onde a gente fala o que quer, é aqui. Amém? E nós também temos a nossa rebeldia, nós temos a nossa teimosia, nós temos a nossa dificuldade, nós temos toda a nossa dificuldade. E a gente precisa entender, principalmente quem fala, precisa entender que o povo é rebelde. O povo é rebelde. Então você tem que ter paciência com o povo. Você fala, você fala o que você quer falar, mas você tem que entender que a pessoa é rebelde. Então, caso contrário, a gente não vai conseguir amansar a pessoa. Amém? E nós estamos aqui para isso, para amansar o povo. Amansar o povo. Tirar a rebeldia da pessoa. A rebeldia que é o quê? A teimosia. Eu falei para você, tendo que comer e vestir, estejais contente. Você não está contente. Você não fica contente. Você não fica satisfeito. Isso é o quê? Rebeldia. Rebeldia. Amém? Olha, vaidade, ganância, tudo isso não é bom, não. Se você puder evitar essas coisas, melhor para você. Então, tenha humildade. Se você conseguir ser uma pessoa humilde, melhor para você. Mas a gente tem dificuldades. E por que nós temos dificuldade? Por causa da nossa rebeldia. E como que vai corrigir, então? Corrigir de que jeito? Só. Aí você... acontece uma coisa, acontece outra coisa, acontece outra coisa e tal, vai indo até, a gente vai por fim, a gente amansa. 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 Ou amansa ou conta por que não amansa. Amém? Então isso é o que eu queria dizer, não estou criticando a igreja. Nós não estamos criticando a igreja, nós não estamos apontando os defeitos da igreja, nós estamos falando a verdade. Estamos falando a verdade. Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Só aprende. Só. Hã? Não enche. Tem o quê?
Eu congrego aqui no meio dos irmãos, assim, com fé mesmo, assim, tão 5, 6 anos, mas que eu venho vindo.
Desde pequeno, né?
Já tem 20. 20. É, não, uns 29. Não, é. 32, 31 anos, mais ou menos. Né? Mas aqui não enche por causa disso. Aqui nunca vai encher. Aqui nunca vai encher porque o senhor fala o que quer. E ninguém, pai, vai nos lugar para levar esporada, não. Vai no lugar para levar ferrão. Aqui a gente vem. Aqui a gente sabe que aqui só rola ferrão. Só esporada, só chicotada. Mas você olha pro lado aqui, ó. A irmã tem 15 anos que ela tá no mesmo banco aqui, ó. Você olha pro lado de lá, é os mesmos. Aí só vai chegando menino só. Mas quando a gente olha aqui, a gente já sabe todo mundo, igualzinho. É. Não, não vai encher. Por quê? Porque aqui, entendeu? A palavra realmente é difícil, é a palavra que serve. Aqui não é empresa.
Exato.
Porque, como o senhor estava dizendo, as outras denominações, tudo, elas funcionam como empresa. Então, tem que falar a linha que nós queremos. Por quê? Porque se mudar, apertar, o irmão vai embora.
Claro.
O irmão indo embora, a oferta, o dinheiro, o dízimo, a campanha, ela vai junto. Porque o dinheiro está nas pessoas.
Exatamente.
Então, se eu quero um dinheiro, entendeu? Se eu preciso do dinheiro, então eu trago a pessoa, porque o dinheiro vem no bolso dele. Então, é um tipo de pregação. No outro lugar, é outro tipo de pregação.
Então, você pode até observar o seguinte. Quando você vê uma pessoa, às vezes, fazendo uma pregação, você vê lá o seguinte. Ele pega um versículo, dois versículos, três versículos, que interessa. Aí ele começa a falar uma coisa, aí você fica até animado. Nossa, vai falar sobre isso. De repente, ele toma outro rumo. Porque tem que agradar o povo.
A carne.
Tem que fazer com que o povo saia de lá feliz, satisfeito, sorrindo, com vontade de voltar no outro dia.
O que, que o senhor prefere? Trocar de carro ou sofrer o dano? O senhor prefere você, funcionário, que vai virar patrão, ou você prefere andar a segunda milha?
O que
o senhor prefere escutar?
Claro que a pessoa que prefere escutar, né? Trocar de carro. Melhorar
não sei
a situação.
Porque eu era, te estimulo. Né? É. Então, e nós aqui...
Engraçado é o seguinte, que nós não estamos escolhendo uma palavra para falar, não. Eu até falo na quinta-feira, nós falamos isso. Aqui na reunião de casais, nós falamos, nós não estamos escolhendo uma palavra. Essa palavra vai ser falada... Eu não sei quem vem, não sei. Quando nós começamos a reunião aqui, ó, tinha 30 pessoas. Então, a gente não sabe quem vem, quem não vem, quem vai ouvir, quem não vai ouvir. A palavra vai ser aquela. Então, é isso que Deus falou aqui, ó. Ó, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Então foi isso que Jesus encontrou, foi escorpião, foi víbora, ele encontrou, foi ruindade, foi pessoas más, ele encontrou, foi pessoas criticando ele, zombando dele. Foi isso que ele encontrou. Você curou todo mundo, cura você também. Transforma a pedra em pão, você não é Deus? Né? Você não ressuscitou o morto? E agora? Fica aí, pregado na cruz? Foi zombado, escanecido, foi, sabe, o que ele falou não teve valor nenhum ali naqueles dias não teve. Naqueles dias não teve, não. Porque ele encontrou um povo E eu pergunto, aquele povo que ele encontrou era para ser rebelde? Era para ser um povo do jeito que está escrito aqui? Um povo que Deus fez o que fez para aquele povo? O tanto que Deus fez para aquele povo. Ele fala aqui, ó, eles são rebeldes, assim como os pais dele foram rebeldes, e etc., são rebeldes. Mas eu estou colocando você aí, é para você falar. E você vai falar. Custe o que custar. Não temas, não tenha medo, porque eles são assim. Eles são assim, mas você não precisa ficar com medo, não. E Jesus não tinha medo. Jesus, eles estavam querendo pegá-lo para matar, pegá-lo para crucificá-lo. Ele passava no meio das pessoas, ele falava, ele não tinha medo de morrer. Ele não tinha medo de morrer, não. Muito menos de perder emprego, ou de cara ruim de um ou de outro, ele não tinha medo. Ele falava, ele falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Amém? Quem crê em mim, tem que acreditar em mim. Tem que acreditar em mim. É assim. Pronto. Presta bem atenção, pensa nisso que eu estou falando. Raciocina, gente, para vocês verem realmente se isso não é verdade. Agora eu pergunto, nós somos diferentes daquele povo? Nós somos de outra raça? Nós somos de outra espécie? Ou então tem que, para nos agradar, tem que fazer o quê? Hã? A nossa vontade. Para nos agradar, tem que ser do jeito que nós queremos. É assim, tem que ser do jeito que nós queremos. É difícil demais, gente. É difícil demais. Você sabe por que Jesus não casou? Porque se ele tivesse casado, ele não tinha conseguido, não. Ele não podia dividir aquilo com ninguém. Com ninguém. Ninguém. Ele não foi pastor, ele não foi... Nada nessa terra, não foi nada. Porque se ele tivesse que dividir com alguém, chamar Sum, vamos montar um negócio nós dois, vamos arrumar um negócio aqui nós dois, então você me apoia? Não. E largou pai, mãe, Olha, eu não quis apoio de pai, não quis apoio de mãe, não quis apoio de irmão. Os irmãos dele, tudo contra ele. Os irmãos dele, todo mundo contra. E etc. E a mãe dele, meu filho, pelo amor de Deus. Ó, ele, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. E saiu metendo os pés pela mão e falando. E pregando o evangelho, e não cessou de pregar o evangelho, enquanto ele não falou, olha, pai, está consumado. Pronto. Agora eu pergunto a vocês, se ele tivesse uma mulher, se ele tivesse uma mulher, a mulher, meu filho, você não faz 100% de jeito nenhum. Você não consegue. Não pensa você, Felipe, né, Felipe? Felipe, você pensa assim, ah, eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser isso, eu vou ser... De vez em quando você não pensa assim? Pois é, eu... Tal. Pois eu vou te dizer... Hã? Pois é, ó, Tu verás, meu irmão. Tu verás. Não faz, não faz, não faz. Se você quiser servir a Deus, pelo menos assim uns 80, 70%, você tem que fazer do jeito que Jesus falou, ó, deixa pai, se não deixar pai, mãe, irmão, mulher, filhos, não pode ser meu discípulo. A gente pensava até que era um exagero. Pensava até que era um exagero. Aí vem os outros aí, nem toca nesse assunto. Esse assunto você não vê pregar em lugar nenhum. Você não vê pregar em lugar nenhum. Ué. Né? Você, a gente não vê pregar essas coisas. Então o evangelho mesmo, nós não ouvimos pregar o evangelho. Porque o evangelho, ele realmente é uma palavra para tirar a nossa rebeldia. É uma palavra para poder amansar o homem, tirar do homem essa rebelião, que é uma coisa que faz parte dele, que nasceu nele, que está nele, que é o seu desejo, a sua vontade. Ela é muito forte. Ela é muito violenta. Amém? João Batista, quando começou, João Batista tinha mulher? João Batista parecia um doido, pregando. E falava o que ele queria. João Batista falava o que ele queria. Queria falar. João Batista foi como se fosse uma miniatura do que Jesus Cristo ia fazer. João Batista foi uma amostra das coisas que falou. Eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Ele vai falar com vocês o que eu não sou capaz de falar. Mas o pouco que João Batista falou, o pouco que João Batista fez, custou o quê? Custou a cabeça dela. A primeira vez que ele foi contra o rei. O rei gostava dele demais. O rei gostava dele demais. Mas a mulher do rei. É. A primeira vez que ele foi contra a mulher. Pediu a cabeça dele. E o rei, para não voltar atrás, por ser rei. E por que que o rei, mesmo com tristeza, mesmo com... Ele não pôde voltar atrás. Ele não pôde voltar atrás. Porque a mulher dele, ele, para não estragar a vida dele, não estragar o reino dele, não estragar as coisas dele, ele teve que fazer a vontade da mulher. E a mulher dele pega e fala para a filha, pede ele isso. Ele vai ter que fazer. Ele é o rei. Se ele pedir, se ele falar qualquer coisa, você pede isso. Já deixou determinado. Então João Batista pôde falar? Pôde? Foi capaz de falar o que ele queria? Não. Porque João Batista não era Deus. Ele disse, olha, eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Eu não sou digno de... Porque ele vai conseguir falar. Mas eu não consigo falar. bastou eu dizer que você não pode casar com a filha do seu irmão. Não foi isso que João Batista falou? O que João Batista falou? Acha para nós aí. Bom? 6, meia dúzia. Meia dúzia, Toninho. Vem, filho.
Marcos capítulo 6, versículo 17. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão.
Pronto. Então, contrariou a vontade dela, a vontade dele. Era uma coisa que não era lícito. De acordo com a lei de Deus, não era lícito, não podia. Aí eu pergunto a você, João Batista foi capaz de falar? Ele começou a falar, o machado está posto, a raiz da árvore, a árvore que não produzir fruto. Ou seja, o machado está posto, a raiz da árvore. A pessoa que não perder a rebeldia, a pessoa que não obedecer a Deus, a pessoa que não for capaz de obedecer a Deus. Esse é o grande problema nosso, é que nós não somos capazes de obedecer nem a Deus. Então ele falou, o machado está posto, a raiz de todo pé. O machado está posto, a raiz da árvore, quer dizer, todo mundo tem que obedecer a Deus. Mas é muito difícil obedecer a Deus, não é fácil. Para obedecer a Deus, eu tenho que obedecer meu pai. Para obedecer a Deus, eu tenho que obedecer minha mãe. Eu tenho que ouvir os mais velhos. Eu tenho que sofrer o dano, andar a segunda milha, eu tenho que contentar o que vestir, com o que comer. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que me humilhar, eu tenho que sofrer o dano, etc, etc. E para me obedecer a Deus, eu tenho que fazer tudo isso. Eu vou conseguir obedecer a Deus? É muito difícil. Vai. Você pode ter certeza que nós vamos. Nós vamos. Se Deus quiser, nós vamos conseguir obedecer a Deus. Mas é muito difícil. Por que é difícil? Qual a razão? Por que causa? É difícil. Por causa da nossa rebeldia. Por causa do que existe dentro de nós. Então João Batista não foi capaz. Nunca seria capaz. Por isso que ele veio abrir o caminho. Olha, ele veio simplesmente mostrar o caminho. Mas quem andou foi Jesus. E por que que Jesus conseguiu? Ali foi para provar, Filipe, que só Deus, ninguém nesse mundo, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não havia uma pessoa que pudesse fazer. Então, eu disse a mim, envia-me a mim, ele mesmo enviou a ele. Então, ali não era um homem, era Deus. E foi capaz porque era Deus. Agora, preste atenção. Foi capaz porque era Deus. Eu vou ser capaz sem Deus? Não. Ninguém foi capaz sem Deus. Então, eu vou ser capaz, desde que eu peça ajuda a Deus, desde que eu me submeta a Deus, desde que eu seja sábio, inteligente, desde que eu receba Ele como meu ajudador, meu Senhor, meu Salvador, eu vou pedir a Deus, aí sim eu vou ser capaz. Caso contrário, Aris, ninguém vai ser capaz, meu filho, de obedecer a Deus. Não vai. Ninguém vai poder fazer a vontade de Deus. Você não vai poder fazer a vontade de Deus. Porque você tem filho, porque você tem empresa, porque você tem funcionário, porque você é casado, porque você tem as suas coisas, seus bens. Você não vai conseguir fazer a vontade de Deus se Deus não te ajudar. Se Deus não tiver misericórdia de você, você não vai conseguir. Você vai ficar rodeando atrás do toco, você vai ficar por ali, você vai ficar, mas não vai conseguir. Sem mim, não vai conseguir. Por quê? Porque você tem filhos. Daqui um dia você vai ter neto. Só vai piorar a sua situação. Daqui um dia você vai ter, né? Você tem marido, você tem casa, você tem filhos, tá? E etc. É muito difícil. Você tem seus negócios, você tem suas coisas, você tem seus negócios. E cada dia que passa, fica mais difícil nós obedecermos a quem? A Deus. Muito mais difícil. É impossível? Não. Por que não é impossível? Porque foi possível para Deus. É possível para nós também, porque Deus é poderoso para nos ajudar. Ele é poderoso para nos salvar. Ele pode nos salvar, desde que você não seja rebelde. Então ele fala aqui, interessante, eu acho muito interessante. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde, como a casa é rebelde. Então, Ramiro, você não seja rebelde como o resto é rebelde. Alisson, você não seja rebelde como o resto é rebelde. Como às vezes eu não posso ser rebelde enquanto o resto for rebelde. Não interessa. Não interessa que o resto é rebelde. Não interessa que a sua mulher seja rebelde, que seu marido seja rebelde. Você, aqui que está escrito é isso. Mas tu te dirás, ó aqui, ó. Mas tu, ó filho, ouve o que eu te digo, não seja rebelde. E o que é rebelde? Cabeçudo, teimoso, tal, recalcitrante, tal, raça ruim, raça rebelde. Amém? Valeu, gente. Valeu. Deu para entender? Vocês concordam? Concorda, né? Fazer o quê? Né? Deu para entender? Então, o caminho é estreito por causa disso. Por isso que Deus falou que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Claro! É por isso que muitos serão chamados. Que como foi nos dias de Noé, tinha 8 pessoas na arca. Nos dias de Sodoma e Gomorra, né, quem queria sair do Egito? Quem queria sair lá de Sodoma e Gomorra? Ninguém queria sair, não. A gente quer Deus para ajudar a gente. A gente quer Deus para poder ajudar a gente. Não quer obedecer a Deus, não. A gente não quer fazer a vontade de Deus, não. Quer que Deus ajude a gente. A gente fazer o que a gente quer. Eu quero me casar aqui, eu quero ficar no aqui, eu quero assim, eu quero assado, tal. Quero dessa cor, porque se não for dessa cor, eu não quero. Ou não é assim? E desse jeito, aí vem o quê? Se Deus ama você, meu irmão, se Deus ama e quer te salvar, se você quer ser salvo, se você pereza para ser salvo, então, se Deus perceber que você realmente quer Deus, quer ser salvo, e que tem essa rebeldia toda, então ele vai ter que arrumar o quê? Vai ter que arrumar um jeito de... Ele vai ter que arrumar um jeito de derrubar essa rebelião. Virar de você essa rebeldia. Amansar. Ele falou assim, como é que está lá escrito? Ser manso, como é que é? Isso, né? Porque minha cabeça que um dia não presta para mais nada. Aprendei de mim que sou manso quer dizer o quê? O contrário de rebelde. Tem um cavalo manso e um cavalo rebelde, né, Karina? Tem um cavalo manso, você monta no cavalo rebelde, Karina? Não tem jeito. Uma vez você montou, né? Se deu mal para danar, né? A gente não monta num cavalo rebelde, a gente monta num cavalo manso. Então, manso é o contrário de rebelde. Então, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém. Amém. Quem quer falar alguma coisa? Falar o quê, meu pai? Né? Me dá um microfone. Aí. Olha lá pro Rodrigo falar. Rodrigo. Tem uma música que fala: manso e suave, Jesus está chamando. Não é assim? Não é a Manso Soares, não. Manso. Não tem uma música assim? Bonita, por sinal, muito bonita. Manso, suave. Jesus chama por si. Hã? Quem sabe cantar? Sabe cantar? Quem? É evangelho. É evangelho. Paulo.
Amém. Graças a Deus que o senhor tem liberdade para falar aqui, irmão, porque apesar de ser duro, é o que a gente precisa ouvir. Porque se a gente não ouvir a verdade, a gente vai viver enganado, vai continuar sendo rebelde. Mesmo a gente não conseguindo, né, viver igual Jesus viveu, João Batista viveu, a palavra serve para alertar a gente.
Alertar, exato.
Então...
abrir os nossos olhos, né?
Amém. Muito boa a reunião, muito boa mesmo. Abre os olhos da gente. Porque é difícil. É igual você estava falando aí, para tipo, o rapaz que não casou ainda. Casou, você não... Se você não fazia já muita coisa, já diminui mais 70%. Porque você precisa trabalhar. Aí depois vem filho. E aí você só vai ficando cada vez mais envolvido. Aí você acha que está ruim e abre empresa para você. Seu tempo cada vez vai acabando mais. Então, graças a Deus por essa palavra. Graças a Deus por essa palavra.
É verdade, tudo isso foi dito.
Verdade, concordo com tudo.
E é como você falou, se você quer Deus, você vai ter que dar, né, você tem que dar um jeito, né, Rodrigo? Invocar o Senhor, né? Depois nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Com certeza nós vamos continuar falando. Tem um, qual a salvação? Salvação é invoca o Senhor. Por que que tem que invocar o Senhor? Porque você vai descobrir que só Ele pode te salvar. Só Ele pode te salvar. E você tem que invocá-lo. Você tem que chamar por Ele. Senhor, eu sou rebelde, eu sou difícil. Senhor, olha, no fundo, eu estou querendo que seja feita a minha vontade. No fundo, eu estou querendo que me agrada. E eu percebo que essa rebelião, essa rebeldia ainda, ela permanece ainda em mim. Então eu preciso da sua ajuda. Invoca o Senhor. Senhor, né, tira toda aquela o mal que ainda permanece, né? Me purifica de todo pecado, me lava, né? Tira de mim toda aquela herança que a gente traz dos nossos pais. Nossos pais, no sentido aí espiritual, né? A gente vem lá de trás. Vem vindo lá de trás. Essa rebeldia é desde quando o homem pecou. Desde quando o diabo entrou no homem, ele deixou essa natureza, raça, essa espécie rebelde, maligna, que é o homem. Agora Deus vai tornar a gente filho de Deus. Tem que amansar, né, amigo? Para tornar filho de Deus, tem que amansar. Porque como é que não tem como um filho de Deus ser rebelde. Não tem como um filho de Deus ser rebelde. Então, se é filho de Deus, tem que ser manso. Se for filho de Deus, tem que ser manso. Agora, você quer ser manso ou quer continuar rebelde? Se você quer ser manso, você vai ter que fazer isso. Invoca o Senhor, pede ajuda. Pede enquanto é tempo, vai percebendo, vai observando, vai vendo, tal, etc. Senhor, tem misericórdia. Amém. Amém, gente? Vamos lá. Mais alguma coisa, Rodrigo?
Amém. Só isso mesmo.
Hã?
Só isso mesmo. Concordo Amém. Com tudo, irmão.
Amém. Dá pro Ender, traz aqui. Dá pro Toninho ali, Toninho. Amém, Lando? É por aí mesmo, não?
Bem, irmão, concordo. A gente é uma situação terrível a nossa, né? Nós somos realmente rebeldes. Eu sou rebelde, eu sei que só se Deus tiver em mim para eu dar conta, para eu conseguir fazer a vontade de Deus. Porque a natureza não é brincadeira, não. Então é o que está sendo falado, né? Eu preciso realmente invocar a Deus, né? Pedir socorro, pedir ajuda para Deus, porque senão não vai.
Tem um lugar que diz assim: dá-me, Senhor, do seu espírito. Dá-me, Senhor, do seu espírito. Olha, eu preciso de ti. Aí a gente vai chegando a essa conclusão: eu preciso de ti. E quando você for cantar, você for orar, você vai ver: Senhor, dá-me do seu espírito. Faz de mim um filho teu. Amém? Eu preciso de ti, Senhor. Amém?
Não, só isso mesmo.
Vá pro ar, Senhor, ver o que tu faz. Alegrar. Alegrar, pronto, pessoal.
Não tem negócio de alegrar, não, pai. Mas, finalizando aquilo que eu falei no começo, igual o Senhor não é sustentado por nós, né? Graças a Deus, por isso que o Senhor pode falar o que o Senhor quer. E nós também não somos sustentados pelo Senhor. Então, é uma liberdade que a gente tem.
Embora também, né?
Se a gente quiser ir embora, não é, não? A gente pode ir embora.
É.
Então, isso prova que a gente está aqui, pai, porque quer.
Porque quer.
Se a gente está aqui é porque a gente acha que a palavra ainda muda alguma coisinha.
É.
Entendeu? Ela mais rebelde que a gente é, porque nós somos mesmo, mas tem que estar vendo, a gente vê mudança, vê alguma coisa, vê que aqui, não sei o que que é, cada um tem seu particular para que interessa. Como o senhor falou, tem uns que querem Deus, uns que eu digo... quase a maioria, que se a gente parar para pensar, eu quero Deus só para me ajudar. É. Para me pecar em paz. É. Né? Para mim pecar sossegado.
É.
Pecar em paz. Então, às vezes, as pessoas usam Deus para pedir, só para pedir, né?
É, como esse dia tem uma música, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Então o povo, às vezes, fala, o senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é etc. É a mesma coisa quando o filho chega às vezes para o pai e abraça o pai, pai, eu te amo, tal, etc.
Empresta a chave do carro.
Faz aniversário para o pai, arruma aquele tal, etc. Faz as coisas, tudo. Mas, no fundo, aquele amor não existe. A primeira oportunidade que ele tem,
ele trai o pai.
Trai o pai, ele joga tudo aquilo.
Como
fora.
O senhor estava falando, a mudança. Eu tenho umas três amigas minhas, cliente, amiga, viu, Karina? Amiga mesmo, assim. Aí.
De coração.
É, de coração mesmo, entendeu? Aí eu estava conversando. Esses dias, não, agora eu estava no celular conversando com uma que estava com raiva de uma diretora lá, que também é minha chefe, é cliente minha. Aí ela falou, né, porque eu não aguento, porque veio. Eu tive que falar para ela mesmo, falei, você tem que prestar atenção no jeito que você fala comigo. Aí ela ficou chateada com isso, Alisson. Eu falei, mas eu fui franca com ela, sabe, eu fui verdadeira com ela, para ajudar ela. Falei, tá, mas ela ficou com raiva? Ficou. Falei, não, então você pede desculpa. Só você pedir desculpa. Chega lá e fala, fulano, me perdoa. Não, eu falei pra ela, você me desculpa, mas eu só te falei porque eu não aguento o jeito que você fala comigo. Eu falei, não, então você só reforçou o que você já tinha dito, né? Falei, não, eu quero que você fala pra ela, pede desculpa pra ela. Fala assim, me perdoa.
Perdão,
me perdoa porque eu errei. Ela, não, isso aí eu não aguento, não. Mas por que eu estou contando isso? Porque ela é evangélica. E tudo põe Deus. Não, porque Deus vai. Porque Deus. Então, falando porque Deus, Deus vai honrar. Maior é o meu. Sabe, umas frases bonitas, sabe, que eles usam assim? Eu não sei usar nenhuma dessa, mas é umas frases que Deus. Só que na hora que vai apertar mesmo para saber, e aí? Vai perdoar? Vai sofrer o dano?
Pois não. Não devia nem ter falado para ela, né?
Primeiro que não devia ter falado. É. Não, mas aí eu não dou conta. Igual contei para o senhor, uma outra foi brigar com a mãe dela. Eu falei, não, então por que você fez isso? Não, porque aí eu não dou conta. Mas nessa hora aí, Deus não está adiantando nada. É. Não adianta. Porque a gente só sabe se a gente tem Deus mesmo... É na hora que acontecem as coisas. Na hora que... Se não acontecer, não provou.
É.
Se não falar mal da gente, Como que você perdoa a pessoa? Ela não falou, só fala bem.
Exatamente. E essa, o aperfeiçoamento, a santificação, a purificação dos pecados, né? Essas coisas que Deus precisa fazer na nossa vida, que é o quê? Nos purificar de todo pecado, e daquele Cordeiro de Deus que tira o pecado, precisa tirar o pecado, tirar essa rebeldia, tirar essas coisas. A santificação, quer dizer, você é uma pessoa santa, santa, humilde, pode bater, pode ofender, pode tal, etc. Então, Deus tem que fazer essa obra. Essa é a obra de Deus. É essa que é a obra de Deus. A obra de Deus não é comprar apartamento e fazer essas coisas, não. Não, Deus fez uma obra na minha vida. Né? Não. A obra de Deus é essa. É formar um povo para Deus. Depois posso mostrar isso para vocês. É tirar o pecado do homem. Essa que é a obra de Deus. É nos purificar de todo pecado. É o aperfeiçoamento, é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Está lá, santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então é preciso ser santo? É. Ah, mas santo nesse mundo, como é que vai ser? Precisa ser santo. Está escrito aqui que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Eu acho também que é difícil demais. É muito difícil. É por isso que eu quis falar o Evangelho. Porque quando eu tomei conhecimento do Evangelho, a primeira coisa que eu fui ver, isso é muito difícil. E eu vou falar para todo mundo que é difícil. Eu vou abrir a minha boca. Não deixe o povo te enganar, não. Falar que é fácil, não. Não deixe o povo mentir para vocês, não. Que é mentira. Falar que é fácil, que é só levantar a mão. Levantar a mão, entrega a sua vida para Jesus. Meu filho, ó, isso aí não existe, não. O trem é custoso, é difícil. Por quê? Porque tem que tirar de nós uma coisa que não é fácil. Não é fácil. E não é fácil mesmo. Como o Arthur está falando, é crente de não sei quanto tempo, mas a primeira oportunidade que ele tem, pisa na bola. Primeira oportunidade que tem.
Não, isso aí eu não dou conta, não. Ué, o que você dá conta, então?
Ué, pois é. Não, não existe esse negócio de isso eu não dou conta. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Não é assim? Tudo posso naquele que me fortalece. Vocês usam muito essa...
Ela tem umas frases legais, assim, nos negócios, mas...
Amém. Amém, então. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Tá pro Ender, eu acho. Wender. Amém? Amém, Paulinha? É por aí mesmo ou não? É? Continua? Ou não vem mais? Vem? Amém. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, né, pela liberdade que o Senhor nos dá de falarmos, de podermos falar a Tua palavra, da forma como ela é, falarmos exatamente como devemos falar, sem fazer acepção de pessoas, né, sem fazer nenhuma exclusão, né, considerarmos todos nós, iguais uns aos outros, sabendo que só assim, nós podemos alcançar o reino de Deus, só assim nós podemos alcançar a nossa salvação. Caso contrário, iremos permanecer, né, na condenação do inferno. Na condenação do inferno. O Senhor veio para nos salvar, O Senhor veio ao mundo para tirar os nossos pecados. E o Senhor vai fazer isso por nós, né? O Senhor vai tirar os nossos pecados. O Senhor vai, meu Deus, realizar a obra a qual o Senhor veio para fazer. O Senhor não vai deixar de fazer isso em nossas vidas. Quando nós estamos aqui pedindo, nós estamos aqui invocando o Senhor, pedindo o Senhor, nós reconhecemos a dificuldade, todos nós aqui estamos numa mesma situação. Reconhecemos o quanto é estreito o caminho, quanto é difícil. Mas o Senhor é Deus. O nosso Senhor é Deus. E nós sabemos, como Paulo deixou bem claro, eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para me salvar. Ele é poderoso para tirar os meus pecados. Ele é o único que pode tirar o pecado do mundo. É o único que pode mudar a natureza do homem. Tirar o homem, levar o homem à natureza divina. Só o Senhor pode fazer isso. Eu louvo a Deus. Eu dou graças a Deus por isso. Nós damos graças, Senhor, por isso. Por estarmos aqui, por termos essa liberdade. Toda a igreja que está aqui é livre. Livre para falar, livre para ouvir. Toda a igreja aqui que está aqui, Senhor, é livre para entrar e sair. A hora que ela vem entender. É realmente uma igreja livre. E nós nos alegramos por isso. Por não impor, por não pesar o fardo de ninguém. Por não colocar nenhum jugo desigual na vida de ninguém. Todos têm a mesma liberdade. Todos têm o mesmo direito. Todos estão aqui para ouvir e para poder falar também. Por isso é dada a cada um a liberdade de falar. Que o Senhor nos ajude, Jesus. Que o Senhor tire os nossos pecados, que o Senhor faça de nós um povo, por menor que ele seja, mas que sejamos um povo manso. Que não sejamos um povo rebelde. Apesar de reconhecer, nós podemos tornarmos mansos e humildes, porque o Senhor é poderoso para nos fazer isso, para tirar a nossa rebeldia. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ser manso como o Senhor é, humilde como o Senhor é.
Yeah.
caminho.